ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação, Edson Júnior.
Foi no dia 13 de março de 2020. Nesse mesmo estúdio, eu e o colega Márcio Salema anunciávamos tragédia sobre tragédia com a chegada da pandemia do novo coronavírus. Mal sabíamos nós que aquele seria o último programa Feijoada Completa ao vivo daquele ano e nos próximos 4 anos seguintes. Mas, 4 anos depois, estamos aqui. Eu tô aqui de volta ao vivo nesse estúdio, nos mesmos estúdios e falando para você, ouvinte, que é a razão desse programa existir, a razão da gente estar aqui. Deveria ser um programa de pura celebração, afinal de contas a gente está voltando a fazer o programa ao vivo. E o programa vai ser de celebração, porque a vida tem que seguir. Mas a gente precisa de uma pausa para chorar, como quem corta cebola, nessa música aqui do Clodo, Clésio e Climério. Justamente nessa semana em que a gente reestreia o nosso programa ao vivo, perdemos a doçura, as frases deliciosamente divertidas e o encanto da nossa querida produtora Lia Tavares, da TV Câmara. Lia Tavares Ferreira Marinelli. Lia, que era filha do poeta Clésio Ferreira, que faz parte desse trio que a gente está ouvindo na música ao fundo. E então é a ela que nós dedicamos esse programa de hoje, é a ela que eu dedico esse programa. Lia pode ter partido desse plano, mas está muito viva, certamente, e muito presente no coração da gente. Lia querida, esse programa é seu. E muito obrigado pelo simples fato de existir. E a gente segue nessa homenagem tocando uma das canções mais lindas e a mais famosa do pai da Lia Tavares, Clésio Ferreira, a composição dele, Clodo e Climério, com a interpretação belíssima do Raimundo Fagner, Revelação.
Vestido de saudade viva, faz ressuscitar casas mal vividas, camas repartidas, faz se revelar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Oh, 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 oh. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, passado volta a incomodar. Volta a incomodar. Volta a incomodar.
Tá aí, Raimundo Fagner cantando aqui pra gente essa belíssima canção Revelação, composição de Clésio Ferreira junto com Clodo Climério, né? O Clésio que pai da nossa querida Lia Tavares, que a gente perdeu essa semana. Nessa semana difícil pra gente, mas vamos seguir, porque a vida segue e a alegria dessa menina acho que faz com que a gente continue celebrando a vida. E vamos celebrar a vida, sempre. E a gente segue aqui com Feijoada Completa nesta sexta-feira, hoje 5 de abril de 2024. Muito obrigado pela sua audiência, você que está com a gente, você que está com a gente nas reprises, você que está com a gente no site da rádio, ouvindo em outros momentos o programa, muito obrigado pela sua audiência também, né? Olha, a música que você está ouvindo ao fundo, gente, é um dos casos mais emblemáticos, mais conhecidos de plágio da história, né? Essa música, Do You Think I'm Sexy, do Rod Stewart, o refrão dela é uma cópia rasgada do Taj Mahal, do nosso querido Jorge Benjor, né? Inclusive se deu processo na justiça. Mas não é só na música que a gente vê acontecer plágio, não, né? No meio acadêmico, no mundo acadêmico também, a gente sabe que existem plágios rasgados, descarados por aí, em que as pessoas andam copiando o trabalho do coleguinha, né? Pois é, isso não pode, gente. Aí, agora, um projeto que está em discussão na Câmara dos Deputados faz com que as pessoas que copiam o trabalho acadêmico possam pagar multa e até ir para cadeia, viu, gente? Então esse é um projeto muito interessante que está aqui em discussão na Câmara, foi aprovado na Comissão de Cultura no formato do substitutivo do relator, deputado Messinho Lucena, do PP da Paraíba, ao projeto original da deputada Carla Zambelli, que é do PL de São Paulo. E é com o deputado Messinho Lucena que a gente vai conversar agora para saber um pouco mais desse projeto, um pouco mais sobre essa possibilidade aí de punição bastante severa aí aos copiadores. Deputado, muito obrigado por participar aqui do programa. Boa tarde, como é que está o senhor?
Oi, boa tarde, Edson Júnior. Boa tarde a todos que fazem o programa Feijoada Completa, a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Estamos aqui na nossa querida João Pessoa, na nossa amada Paraíba.
Cidade boa.
Também, nesse momento, a caravana federativa com presença de diversos ministros e tendo a oportunidade e a satisfação de poder conversar com você e com todos os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento sobre a questão do projeto da deputada Carla Zambelli, que eu tive a oportunidade de relatar, e como você bem falou, trata exatamente da questão do plágio, né, e da questão da tipificação de como crime, uhum, a conduta de comercializar ou plagiar trabalhos acadêmicos. Então, um relatório que nós tivemos a oportunidade de fazer na Comissão de Constituição e da Comissão de Cultura.
Sim.
E estou à disposição para qualquer dúvida que você possa elencar aqui para a gente poder bater esse papo agradável.
Pois é, deputado, por que é preciso, na sua avaliação, né? O senhor, é tão importante a gente estabelecer uma punição mais rigorosa para isso? Está cada vez mais comum plagiar trabalho acadêmico?
Eu não tenho dúvida, principalmente tecnologia, da velocidade das informações, da transformação que nós vivemos no nosso dia a dia da internet, o acesso com relação a pesquisas científicas, pesquisas acadêmicas, se tornou muito mais fácil.
Uhum.
E cada vez mais isso vai se tornar, com o aumento da questão de inteligência artificial, que é outro debate que também nós temos que enfrentar em breve na Câmara, dos deputados, no Parlamento, cada vez mais isso aí vai ter uma acessibilidade mais fácil para o cidadão comum.
Uhum.
Eu acredito que a gente tem que ter essa preocupação de preservar os direitos autorais, a gente tem que ter essa preocupação de proteger aqueles que realmente têm a propriedade intelectual de um trabalho acadêmico. é aquela pessoa que vai ao campo, é aquela pessoa que faz a pesquisa, é aquela pessoa que desprende seu tempo, seu conhecimento, para poder elencar e fazer um grande trabalho que muitas vezes é copiado, comercializado de uma forma ilegal, né? Usurpado muitas vezes. Uhum. E eu acredito que esse tipo de punição ela é necessária para que a gente possa coibir de alguma forma esse tipo de abuso. Então, o projeto de lei foi super interessante da deputada Carla Zambelli. Eu fui favorável, apresentei um substitutivo também com relação a que a gente pudesse exatamente aprimorar um pouco, né? Uhum. Sugeriu que a gente pudesse dar a questão da conduta criminosa também a divulgação ou a publicação de trabalhos plagiados para reforçar e valorizar os direitos do autor. Uhum. E da comunidade acadêmica. Então esse foi o nosso intuito, acredito que é um passo importante, mas ao mesmo tempo, como eu bem falei, com a velocidade de transformação do que nós estamos vivendo hoje, no nosso dia a dia, na tecnologia, na questão de algoritmos, de inteligência artificial, eu acredito que ainda tem muitas outras coisas que nós teremos que avançar, não só na questão dos trabalhos acadêmicos, mas também em outras áreas da sociedade brasileira.
Pois é, o senhor falou até da questão da comercialização, que é um outro aspecto que o projeto trata também, dos trabalhos acadêmicos, né? Esse fenômeno é tão comum quanto o plágio, deputado? Como é que funciona essa ideia de comercialização? É aquela história de eu pago fulano para fazer um trabalho para mim, eu vou lá e assino e entrego? Como é que é isso?
Acontece muito isso. Você colocar aí no Google, fazer uma pesquisa aí em qualquer site, né, de pesquisas no Brasil, até em outros locais do mundo, se você colocar trabalhos acadêmicos, vai ter várias pessoas que se oferecem nesse sentido de poder fazer o trabalho por outras pessoas, né? Vamos dizer assim, no meu tempo, eu tenho 43 anos, mas no meu tempo isso aí se tornou uma fila de colégio tecnológico, né? Uhum. A pessoa faz o trabalho para você, passa para você, e você apenas assina como se fosse o autor daquela situação. Então, eu acredito também que isso a gente coíbe um pouco do empobrecimento na qualidade educacional, na qualidade, uhum, dos trabalhos que são produzidos. Eu acredito muito que a educação, nesse sentido, a gente tende a valorizar exatamente aquelas pessoas que buscam fazer um trabalho de uma forma digna, de uma forma justa, de uma forma honesta, de uma forma que possa realmente contribuir para o meio acadêmico, para o meio científico, né, para que a gente possa cada vez mais ter resultados realmente interessantes nas nossas universidades, né, nas nossas pesquisas, que possa contribuir para a sociedade de uma forma geral em todos os campos.
Uhum. Agora, o senhor acredita, deputado, você falou em inteligência artificial, até na sua primeira resposta o senhor falou desse tema também, que é um debate que a gente está tendo, um debate ético, inclusive, que a gente está tendo muito na sociedade, não só aqui no Brasil, como fora também. E aí, como é que o senhor vê isso nessa questão, especificamente no que diz respeito aos trabalhos acadêmicos? Até qual que seria, talvez, o limite, se é que dá hoje, já para a gente poder cravar alguma coisa nesse sentido, mas o limite para poder a inteligência artificial auxiliar e não ser a substituta da pessoa que vai fazer o trabalho?
Olha só, eu estive agora em Barcelona numa missão oficial junto ao Parlamento Brasileiro, exatamente tratando numa maior feira de tecnologia do mundo, onde a gente viu a questão de tecnologias como 5G, 5.5G, até 6G, mas o tema mais abrangente e mais discutido nessa feira foi exatamente com relação à inteligência artificial. Eu digo sempre o seguinte: o instrumento na mão, por exemplo, de um bisturi na mão de um médico, ele salva vidas. Um bisturi na mão de um criminoso, ele tira vidas.
É verdade.
Então, a gente tem que saber trabalhar a inteligência artificial. A gente tem que saber utilizar a inteligência artificial para o bem. A gente fala muito das coisas que vão acontecer, que estão acontecendo, da velocidade de transformação, como eu bem falei agora recentemente, mas a gente tem que ver que a inteligência artificial, sendo usada para o bem, ela é muito produtiva. A gente já vê situações na medicina, a gente já vê diversas utilizações de inteligência artificial que é produtiva para a sociedade. Claro que muitas vezes está sendo desvirtuada para outros fins, para a questão de divulgações de formas equivocadas de fake news, colocando principalmente no ano eleitoral, dessa dificuldade que nós teremos que ter para coibir cada vez mais o uso criminoso, né, da inteligência artificial.
Sim.
E a gente tem que estar atento exatamente à questão da regulamentação. A União Europeia regulamentou por volta de 20 dias agora um texto sobre inteligência artificial. Tentou duas vezes, não havia conseguido e agora conseguiu. Uhum. Os Estados Unidos o presidente Biden teve que fazer algo conhecido da gente como se fosse um decreto-lei, que é um decreto, uma order, executive order lá dos Estados Unidos, onde ele já fez algumas esclarecimentos sobre a utilização da inteligência artificial. Uhum. E o Brasil, a gente tem que ter a capacidade e a coragem de enfrentar esse problema, não só pela questão eleitoral esse ano. Uhum. Isso aí o TSE já, inclusive, já fez uma resolução a respeito disso. Mas a gente tem que ter a coragem de enfrentar esse problema, porque é um problema que a gente vai ter que vivenciar muito nos próximos anos, nas próximas décadas e no futuro, uhum. Das nossas próximas gerações. Porque a velocidade, como eu falei, a potência dos algoritmos hoje, a potência hoje da inteligência artificial é de uma grandeza inestimável, que pode ser utilizada pelo bem e pelo mal. Por isso que a gente tem que ter essa preocupação também nesse sentido.
Perfeito. Deputado, agora, o senhor falou, é uma coisa interessante, porque gostei muito do exemplo do bisturi que o senhor mencionou. Agora, quais são os próximos passos aí da tramitação do projeto e qual que é a expectativa do senhor para a aprovação dele?
Do projeto que você fala da inteligência artificial.
Não. Eu falo do nosso assunto principal aqui, da propriedade intelectual aqui.
Da próxima passo, acredito que a gente vai sair da Comissão de Cultura. Tenho que verificar se existe a necessidade de passar por alguma outra comissão. Uhum. Mas se não, eu vou trabalhar o mais rápido possível para que a gente possa aprovar. Uhum. Isso ainda nesse primeiro semestre, que a gente possa ter essa lei sancionada pelo presidente.
Perfeito. Deputado Mercinho Luciano, do PP da Paraíba, conversando comigo aqui. Deputado, muitíssimo obrigado por participar aqui do nosso programa. Grande abraço para o senhor.
Eu que agradeço, gente. Estou sempre à disposição e renovo o convite aqui a todos os ouvintes do Feijoada Completa, da Rádio Câmara, para que possa visitar aqui nossa amada Paraíba.
Opa.
Convidar para vir para o maior São João do mundo, Campina Grande, que será agora em junho, mas sempre estaremos de portas abertas, de braços abertos, para recebê-los também aqui nas nossas belas praias de João Pessoa, de Cabedelo, do Conde. Tá e certo. A gente é um povo que sabe receber, que sabe acolher. Eu não tenho dúvida que qualquer pessoa que vier aqui para a nossa terra será bem acolhida.
É isso aí. Deputado, muito obrigado. Grande abraço.
Obrigado. Boa tarde.
Tá aí a participação do deputado Mercinho Lucena. E olha só o trecho que é plagiadíssimo. Olha só. Ó. Essa história aí é o Taj Mahal, gente. Inclusive teve até uma brincadeira, o pessoal falando assim, quando o Rod Stewart foi cantar no Rock in Rio, aí o pessoal no Twitter começou a escrever assim, que hora que o Rod Stewart vai cantar Taj Mahal? Pois é, exatamente isso. É isso aí, a gente segue falando sobre então a questão do plágio, dos trabalhos acadêmicos. A gente vai conversar agora com a Eliane Yashow Abrão, ela que é especialista em direito de propriedade imaterial e direito autoral. Ela também preside a Comissão de Estudos da Propriedade Imaterial e lá do Instituto dos Advogados de São Paulo. Doutora Eliane, prazer falar com a senhora, como é que tá? Tudo bem?
Prazer é meu, graças a Deus, tudo ótimo, e vocês?
Tudo ótimo, tudo muito bom, muito prazer falar com a senhora aqui. Bom, doutor Leandro, esclarece aqui pra gente uma questão importante aqui, né? O plágio em trabalhos acadêmicos, ele é mais comum do que a gente imagina, né?
Veja só, eu tô até, de uma certa forma, incomodada de falar sobre isso, porque eu vejo nesse projeto de lei mais um elemento daquele que diz que o inferno está lotado de boas intenções, né? Na verdade, eu acho que ele está explodido de boas intenções, mas na prática não, a coisa não se sustenta, né? Não se sustenta. Então, vamos lá. O que é um plágio, né, acadêmico? Quando a gente vai falar de plágio, em primeiro lugar, a gente tem que saber o que, que a lei define como plágio. Uhum. E, pasme você, não há lei nenhuma no mundo, nem nacional, nem no nível internacional das convenções internacionais da ONU, que defina plágio. Por quê? Porque é alguma coisa extremamente perigosa. E vou dizer por quê. Direito autoral trabalha com as reproduções integrais ou parciais, não com o que a gente chama de imitação e o que o mundo muitas vezes entende por plágio. Sabe por quê? Porque se eu reservar um assunto específico para uma pessoa, eu proíbo todas as outras de falar sobre esse assunto. Então, uhum. O cenário não é tão tranquilo quanto parece. Eu aposto, Edson, que você tem uma visão de plágio diferente da minha. Eu tenho uma diferente, talvez, do deputado que acabou de falar, que é relator do PL. E nós não vamos chegar a consenso nenhum, sabe por quê? Porque lei nenhuma define. Uhum. Então, quando você fala em plágio de trabalho acadêmico, eu pergunto, mas espera um pouquinho. Trabalho acadêmico é trabalho que versa sobre um tema.
Sim.
Um tema pode ser trabalhado por diversos acadêmicos, cada um de uma maneira própria, mas todos vão ter um tema comum. Todos vão ter elementos comuns, todos vão ter dados comuns. Então eu volto, me defina plágio.
Mas a gente não pode falar, por exemplo, em cópia direta? Quando eu falo em cópia, por exemplo, como é que... por exemplo, porque a gente vê isso muito na questão jurídica, até citei essa música do Rod Stewart como exemplo, porque esse processo ele foi internacional, um processo que acabou que houve um acordo, mas, por exemplo, houve vários casos na música em que pessoas tiveram que pagar, e pagar muito caro, por conta de utilização de determinados trechos de uma melodia em outra, colando sem pedir autorização ao autor daquela melodia original. E aí, quer dizer, como que a gente pode entender isso, doutora?
São duas coisas diferentes. Então, quando você fala em plágio pode ser entendido pela legislação autoral do mundo inteiro, pode ser entendido como uma contrafação, que é o crime real da propriedade intelectual do direito autoral, ou você pode entender como uma imitação, uma semelhança ou uma adulteração. São coisas completamente diferentes, todas elas, tá? A semelhança e a imitação não são proibidas pelo direito autoral nem pela propriedade intelectual. O que é proibido é a cópia idêntica. Então, quando nós falamos de reprodução parcial ou total, nós estamos falando de uma violação de direito autoral. Mas quando nós estamos falando de imitação ou semelhança, nós não podemos falar. Por quê? Porque se ela for levada dentro do rigor da exclusividade que o direito autoral dá, ela vai acabar impedindo qualquer forma de liberdade de expressão outra, baseada nos mesmos princípios. E eu vou ser mais prática ainda.
Uhum.
Direito autoral, eu tenho dois livros publicados. Será que só eu posso falar sobre isso? Ou será que outros colegas que vão escrever sobre o assunto, olha, trabalho acadêmico, eles não vão trabalhar em cima do que eu já falei também, e eu vou trabalhar em cima do que eles já falaram? Se nós queremos crescer, nós vamos nos basear naquilo que está aqui, e vamos crescer um pouco mais. Portanto, tudo será semelhante. Uhum. Isso é plágio. De novo eu volto. Se não tem definição em lei, não há crime, não há ilícito civil. Então, o erro que eu vejo, e não sei se você está pensando nesse projeto de lei só, ou está pensando na variedade desse assunto plágio, mas no projeto de lei é meio assintoso, meio surreal.
Mas aí, eu estou pensando no projeto, mas também pensando nessa ideia de definição do que seria plágio dentro do princípio do trabalho acadêmico, ou seja, quando a gente fala, por exemplo, a senhora falou em cópia idêntica, não existe cópia idêntica em trabalho acadêmico?
Óbvio, são transcrições, são reproduções, trechos...
E sem mencionar a fonte.
Hã?
E sem mencionar a fonte. Uhum.
Exatamente, é o trecho sem mencionar a fonte. E veja que a lei não fala, tem uma lei, inclusive, um inciso da lei, que exclui de qualquer possibilidade de violação você usar trechos de outras obras anteriores, mas não fala a proporcionalidade. Então, você pode usar um grande trecho, desde que você refira a fonte, obviamente. Uhum. Né? Mas se não referiu, você está cometendo uma violação de direito autoral. Só que quando a gente fala em plágio, na verdade, salvo engano, de novo eu coloco para você, o que será que você entende por plágio, o que será que eu entendo por plágio? Uhum. Né? Mas dentro do que talvez seja possível entender, a gente tem uma ótica inteira, a gente vai analisar holisticamente uma ou duas obras. Então, quando você fala do plágio acadêmico, e eu fiquei muito curiosa com a justificativa apresentada para esse projeto de lei, em que ele diz, ele se baseia numa pesquisa feita pela Universidade de Campinas, em que pague você para justificar este projeto. Diz assim, 98,4% de toda a população acadêmica diz que é proibido copiar. Então, a gente está fazendo o quê? Está fazendo aí uma lei para 1,6%? Não se justifica sob ótica nenhuma. Quer dizer, falando especificamente desse assunto. Plágio é alguma coisa para ser vista com muito cuidado. Por quê? O plágio, tecnicamente falando, seria a adulteração de uma obra. intelectual. Ou você coloca como nome seu uma obra que já é de alguém que você introduziu alterações, você, portanto, modificou, colocou seu nome, aí só uma análise pericial profunda que pode dizer se houve plágio ou não. Uhum. Quando você semelhanças, escuta, isso absolutamente deixa de ser plágio, não existe plágio. Existe o quê? A semelhança? Muito bem, vou pegar essa música que você trouxe aqui. Uhum. Eu não sei se efetivamente isso chegou a algum termo, a gente não sabe exatamente.
Foi feito um acordo para colocar o crédito na canção como coautoria depois, né? Mas foi feito um acordo posterior.
Essa é uma forma de resolver o assunto, mas existem outras inúmeras que são na justiça. A justiça brasileira, a justiça norte-americana, a justiça inglesa, ela recebe inúmeros pedidos de plágio, a maioria é descartada, indeferida, tá? Uhum. Então, quando existe a possibilidade, e acordos são feitos de várias maneiras, não necessariamente sobre reprodução, ela pode ser feita pode entrar num acordo em inúmeras outras conveniências das partes, né? Uhum. Isso é que eu quero dizer. Uhum. Você deve conhecer aquele aplicativo chamado Shazam.
Sim,
conhece?
Conheço, com certeza,
então,
uso muito.
Você vê que você tem inúmeras músicas semelhantes, quando você coloca o Shazam, ele te dá exatamente aquela música.
Uhum.
Por quê? Porque ela é uma espécie de digital. Por que ela aponta a digital da música? Porque uma música não é só a letra, não é só a melodia, é o arranjo, é a interpretação, são os compassos. Então, tudo isso...
Tanto é que se a gente coloca a mesma música numa versão de estúdio, numa versão ao vivo, ele reconhece qualquer uma e qualquer outra, né?
Pronto.
Porque é diferente, não é a mesma coisa.
E dá como músicas diferentes, correto?
É música diferente, exatamente.
Muito bem.
Só tem toda a razão.
E se são músicas diferentes, são direitos autônomos.
Uhum, uhum.
Então, agora, assim, essa questão é uma questão muito espinhosa.
Sim,
e ela
sem dúvida.
Não deve ser tratada com essa... sem ser por especialista, sabe? Eu acho... isso um perigo para a sociedade.
Agora, doutora Liana, eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre essa questão de inteligência artificial, que é, que é uma outra discussão importante e que a gente tem visto ela em debate, não só aqui, mas no mundo todo, nesse aspecto daquilo que é, de fato, onde a inteligência artificial está me ajudando como autor de alguma coisa, seja uma música, seja um artigo, seja um texto, seja uma poesia, ou onde é que a inteligência artificial está me substituindo? Como a senhora enxerga essa divisão aí?
Em primeiro lugar, devo dizer a você que, assim, quando eu vi esse projeto de lei, eu falei, nossa, tem coisa tão mais importante para tratar no direito autoral do que isso, e a inteligência artificial é uma delas, obviamente. A questão que envolve as plataformas digitais, a divisão dos direitos, a arrecadação e distribuição é outro problema enorme que a gente está vivenciando hoje. E essa questão aqui, que a gente discutiu anteriormente, tem mais jeito de atraso. Vamos para frente, então. Você fala em inteligência artificial. Ela deve ser entendida como uma ferramenta, exclusivamente como uma ferramenta de auxílio para algum outro trabalho integral. Mas não é todo mundo que vai agir dessa maneira. Então, o mundo inteiro está diante de uma grande interrogação, porque não sabe o que fazer. Por que não sabe o que fazer? Quando nós estávamos falando agora há pouco, nós falamos em citações, né, em transcrições integrais. Muito bem. Quando você joga na inteligência artificial uma pergunta, ela se baseia em zilhões de fontes, né, para dizer, para traduzir para você o que você quer em poucas palavras. Muito bem, o que significa isso? Ela está agindo corretamente porque ela está apontando a fonte de onde ela trouxe.
Uhum.
Mas o número de fontes é tão grande, é tão imenso, que não vai dar para checar um por um.
Sim.
Além do que, ela não transcreve. Ela simplesmente ela faz um amálgama de tudo para te dar a questão que você quer.
Uhum.
Então, se eu tenho uma IA generativa, faço uma pergunta, eu vou ter uma resposta. Se você fizer uma pergunta com a mesma intenção, mas for, na verdade, uma outra pergunta, você vai ter outra resposta.
Uhum.
O que isso significa para a gente? E continuo dizendo, continua sendo uma grande discussão. Mas tem gente, eu sei de um jurista português que fez esse estudo entre os seus alunos, e o aluno, ele lógico, né, batendo na inteligência artificial, dizendo, não, você tem que trabalhar sem o uso dessa ferramenta, e um dos alunos dizendo, o senhor está errado, porque se eu sei usar melhor a ferramenta, eu devo ter o crédito autoral, porque eu fiz a melhor pergunta para ter o melhor resultado.
Sim.
Essa é uma pergunta interessantíssima, essa é uma colocação interessantíssima. Né? Porém, não, o mundo inteiro não tem uma solução a respeito disso. E, na verdade, tudo que a gente sabe... Eu estou agora me lembrando do Miguel Nicolelis, esse grande cientista brasileiro, uhum. que diz que a inteligência artificial não é nem inteligência nem artificial, né? Ela é simplesmente a inteligência da máquina. Você consegue trabalhar com ela de uma certa maneira pontual, digamos até limitada, porque ela trabalha com dados ultrapassados. Você agora faz uma pergunta, mas ela lida com dados passados.
Sim.
No futuro ela não lida. Então tudo aquilo que eu acrescentar e que a inteligência, o aplicativo não buscar, ele ainda vai ter uma resposta incompleta.
Sim.
Então assim, ela é, hoje ela veio mais para atrapalhar, para confundir do que para esclarecer. Mas se você tiver a exata limitação do uso da inteligência, ela é uma grande ferramenta de trabalho, sem obviamente.
Dúvida, sem dúvida. É isso, doutora Eliane, eu queria agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Acho que foi uma conversa bastante produtiva e muito interessante para o nosso ouvinte, para a gente poder, né, pensar um pouco também sobre essa questão. Quero agradecer demais a doutora Eliane Yashow Abrão, ela que é especialista em direito, direito de propriedade imaterial e direito autoral. Muito obrigado pela participação, doutora.
Eu que agradeço, um prazer enorme falar com vocês aí da Rádio Câmara.
É isso. Boa aí. Tarde. Boa tarde, obrigado. Tá aí, portanto, a participação da doutora Eliane Yashow Abrão, conversando aqui com a gente sobre direito autoral, sobre essa questão de propriedade intelectual, coisa muito importante, né? Esse debate que a gente vai continuar acompanhando aqui, certamente, por causa aí desse projeto de lei tratando aí da punição sobre plágio de trabalhos acadêmicos. E a gente vai agora para um rápido intervalo aqui no nosso Feijoada Completa, e daqui a pouquinho a gente vai falar de literatura, vai falar de economia. Segura aí que o segundo bloco já vem, já, até daqui a pouquinho.
Feijoada Completa.